Doutor, vamos retomar? E retomamos com o Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Posso só dar uma informação, só porque me enviaram agora, só para deixar o esclarecimento. Os financiamentos que foram pedidos ao Novo Banco, isto foi uma conversa de há pouco, eu não soube dar o montante exato, são relativamente à Quinta do Colchão 21 milhões de euros, 8 mais 13, e relativamente ao imóvel chamado Pinheirinho, no Algarve, 10 milhões de euros. Estes são os financiamentos que estão pedidos, com o processo todo completo apresentado ao Novo Banco nesta altura.
Muito bem, só muito obrigado. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Nuno Gaios Ribeiro. O Dr. Nuno Gaios Ribeiro está cá hoje, nesta comissão de inquérito, porque preside a sociedade que gera um fundo de reestruturação para que, por sua vez, faz a gestão, a recuperação de ativos relacionados com um dos grandes devedores do Novo Banco, a Promovalor. A Promovalor, como acabei de dizer, é um dos grandes devedores do Novo Banco. As perdas que a Promovalor gerou no balanço do Novo Banco foram imputadas ao Fundo de Resolução e, nessa medida, a sua presença aqui é crucial para perceber de que forma é que o interesse público tem ou não tem sido defendido naquilo que é a relação da Promovalor com o Novo Banco. Temos também, obviamente, interesse em saber se houve tratamento de favor à Promovalor em alguns momentos. Desde logo, na alternativa que foi escolhida relativamente aos créditos mal parados da Promovalor junto do Novo Banco. O Dr. Nuno Gaios Ribeiro, na sua intervenção inicial, defendeu que a criação do fundo, que é gerido pela sua sociedade, foi a melhor alternativa. Foi a melhor alternativa que a venda rápida e foi a melhor alternativa que a execução da dívida. Ainda está por provar que assim foi. Eu tenho ouvido os números dos últimos anos relativos ao valor atual líquido do fundo. E a perspectiva, e já disse até que a meta para 2021 dos 60 milhões de euros não será cumprida, provavelmente não será cumprida, portanto ficará por provar se foi ou não foi esta a melhor alternativa. E também se, no momento posterior, se houve ou não houve tratamento de favor à Promovalor quando foi escolhida a sua sociedade para gerir este conjunto de ativos, este portfólio de ativos. A primeira pergunta que lhe queria colocar é quais foram as alternativas que foram estudadas, porque quando foi abordado, não se lembra se foi por Luís Filipe Vieira ou por Tiago Vieira, quando foi abordado a primeira vez para a possibilidade da constituição de um fundo de reestruturação que deu este resultado, não se lembrando exatamente por quem foi abordado, lembra-se certamente quais eram as alternativas que estavam em cima da mesa, porque para chegar à conclusão de que a criação do fundo foi a melhor alternativa, porque fizeram quantas às outras alternativas, à venda rápida e à execução da dívida. Portanto, queria que nos falasse mais sobre isso.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Deixe-me clarificar duas coisas antes de começar a responder. Portanto, a primeira, este fundo adquiriu parte, eu volto a repetir isto que é importante, dos créditos de todo o universo Promovalor e eu já qualifiquei exatamente qual a parte. Segundo, desconheço, mas gostaria de saber, honestamente, como cidadão e estando aqui nesta comissão, se houve desta operação de reestruturação alguma consequência da ativação do mecanismo capital de contingente do Fundo de Resolução. Não sei se houve. Não sei, não tenho nenhum conhecimento de que tenha existido, porque como houve vários, enfim, tipos de créditos e vários tratamentos dados a créditos do universo do mesmo devedor, o que eu me estou aqui a cingir e aquilo que eu conheço é esta parte concreta destes créditos que foram adquiridos por este fundo e dos financiamentos bancários que se ficaram ativos neste fundo. E, portanto, eu não sei, estou-lhe a falar muito honestamente, não sei como cidadão, não sei como presidente desta sociedade gestora, se isto originou até agora algum claim, chamemos-lhe assim, ao Fundo de Resolução. Porquê que eu digo isto? Porque, eu repito, porque eu acho que isto é muito importante, porque não saiu do perímetro do fundo nenhum ativo relevante daqueles que foram constituídos inicialmente e que foram o que deram origem aos financiamentos. Ou seja, tudo o que estamos a falar é que hoje este fundo tem, chamemos assim, limpos, um conjunto muito significativo de ativos que têm valor e que um dia serão realizáveis e nesse dia apuraremos o montante do prejuízo ou o montante do lucro. Ok? E, portanto, até agora, as chamadas imparizações ou os ajustamentos ao justo valor são apenas ajustes contabilísticos com base na reflexão de avaliações ou de ajustamentos cambiais ou de qualquer outro tipo de ajustamentos, os ativos são os mesmos. Ou seja, eu vou simplificar isto, dentro deste fundo estão 5 ativos. Estes ativos não se mexeram, estão lá. E estão lá podendo atribuir-se um valor de 100, de 30 ou de 20. Só no dia em que eles forem transacionados é que poderemos perceber o desvio face ao valor inicial a que foram colocados relativamente ao crédito. E por isso é que eu estou a dizer, eu não sabia, e não sei, se o processo de incorporação destes ativos no fundo e o processo de gestão do fundo gerou até agora o acionar do mecanismo de capital contingente. Porque estava convencido de leituras, de jornal, muito honestamente, e daquilo que eu conheço como uma pessoa razoavelmente informada, que esses mecanismos só eram acionados perante perdas concretas, ou seja, perante transmissão, realização e vendas de ativos, e depois só através indiretamente do mecanismo de capital próprio e do cumprimento dos mecanismos de capital. Pronto. Mas relativamente a isso eu não sei, porque não sei qual é o ajustamento que é feito, foi aquilo que aqui falámos, sobre a contabilização do fundo. Segunda nota, que é muito importante, é dizer isto. A posição do Novo Banco hoje, perante este crédito e estes ativos, é melhor do que não tendo constituído o fundo. E eu acho que isto é de fácil compreensão. Vamos imaginar isto de uma forma simples, numa linguagem que se perceba. O Novo Banco tinha concedido 100 de créditos para comprar, 3 apartamentos. E tinha, sobre estes 100 de créditos, apenas dado em garantia uma parte, 30, sobre os 3 apartamentos. E esses apartamentos já tinham dívidas ao condomínio, dívidas à autoridade tributária e outros encargos e litígios. A opção, primeira, de execução judicial destes ativos era uma opção altamente problemática de ter sido realizada pelo Novo Banco. Tinha outro tipo de credores, não tinha garantias sobre a integralidade dos ativos, estávamos a trabalhar com jurisdições complexas para fazer essa execução. Portanto, o primeiro cenário que podemos pôr é um cenário que apenas depende do Novo Banco, é um direito potestativo do Novo Banco, que é executar o crédito. O segundo cenário é um cenário de reestruturar o crédito perante o mesmo devedor, que é um cenário possível, e já agora, é o cenário tradicional e clássico que é feito na maior parte das reestruturações empresariais pela banca portuguesa. A maior parte das reestruturações empresariais da banca portuguesa são feitas com a participação do devedor e junto do devedor, mantendo a sua integralidade de participação no capital e mantendo o devedor na gestão. Ou podíamos ir para uma solução que estava equacionada por nós, nessa avaliação, de um novo banco converter esses créditos em capital do devedor. E então passar a ser o novo banco o acionista principal da Promovalor e ir o novo banco fazer a operação e a gestão direta destes ativos e destes créditos. E admitiu-se que essa solução teria uma dificuldade técnica, que é não constitui a vocação, o objetivo central, o tipo de competências e de conhecimentos que um banco tem para aquilo que é a sua atividade. A opção de fazer a reestruturação por este fundo permitiu, como lhe disse, fazer uma opção que reforçou as garantias do novo banco. Reforçou liquidez para desonerar o ativo de créditos, responsabilidades e litígios perante terceiros. E permitiu que esses ativos hoje em dia estejam à livre disposição do novo banco, desonerados e garantidos, para explorá-los da forma que se entender mais conveniente. Pode ser vender, pode ser arrendar, pode ser uma combinação, pode ser investir. O que eu lhe posso dizer, com aquilo que conheço tecnicamente e de uma forma objetiva, é que esta operação, com esta operação do fundo, o novo banco está hoje muito melhor do que estava na véspera da constituição do fundo. E isso é muitíssimo relevante para a posição de proteção e de tutela de credor do novo banco. Ou seja, estes ativos hoje estão livres, desonerados significativamente para terceiros, sem litígios, em possibilidades de serem explorados, alienados, vendidos, comercializados, como se quiser, e são, primeiro, todos onerados pelo Novo Banco, todos dados em garantia ao Novo Banco, e segundo, o Novo Banco tem 96% da sua propriedade, com privilégios de devolução do capital até ao montante que estava investido. Para mim, isto é fácil de compreender, que é uma posição muito melhor que o Novo Banco tem hoje do que teria em qualquer das outras alternativas. Terceira questão que me parece importante. Este fundo teve regras atípicas na constituição de fundos de reestruturação, como seja a manutenção das garantias pessoais do devedor, incluindo sobre o capital que foi convertido, já que o disse, foi criado um mecanismo específico para evitar que o devedor deixasse de avalizar o montante de créditos convertidos em capital. E um mecanismo, como podem ver, com uma engenharia específica para garantir a responsabilidade total e a manutenção dessa garantia pessoal sob o novo banco. Segundo, foi um mecanismo em que o novo capital injetado no fundo não tem privilégio sobre o capital antigo. Isto é atípico. Terceira coisa atípica, alinhamento da sociedade gestora com o novo banco é total. Nenhum incentivo à detenção de ativos, na medida em que a comissão de gestão, na sua componente fixa, é uma comissão, eu diria, 5 a 6 vezes abaixo, do que são as condições tradicionais de mercado, e que a remuneração principal da gestora está indexada ao comportamento variável, ou seja, à devolução de capital do novo banco. Quinto ponto. Eu não sei defender-me do que é um negócio de favor. Nem sei o que é um negócio de favor. O que eu tenho que dizer é isto. Eu quero crer que a nossa seleção, a nossa escolha, a decisão do novo banco de aceitar que nós tenhamos sido sociedade gestora, primeiro, é uma decisão que o novo banco tem que tomar, corresponde a uma vontade do novo banco. Ninguém podia impor esta decisão a alguém que é credor único e investidor com 96% de capital. Segundo, eu quero crer que não é por acaso, e por isso é que eu comecei a introdução a apresentar-me e a apresentar a sociedade de que sou presidente e que aqui represento. Nós temos 8 fundos, gerimos 520 milhões de capital, temos 360 investidores, e o que explicar-vos foi, nós tínhamos uma relação histórica com o Novo Banco, somos um cliente importante do Novo Banco, nós geríamos já 2 fundos onde o Novo Banco era investidor, nós tínhamos competências específicas no setor do turismo que o Novo Banco reconhecia em operações de reestruturação, nós identificámos a oportunidade concreta de resolver este problema concreto que era do Novo Banco e do devedor de uma forma que achávamos que protegia o interesse do Novo Banco e nós tínhamos equipas disponíveis a fazer isto porque não geríamos outro fundo de reestruturação.